Vamos conversar agora com Antônio Rangel no programa Conexão Senado. O sociólogo Antônio Rangel, que é coordenador da ONG Viva Rio, considera que mais do que um novo plebiscito, o que é realmente necessário é aprofundar as campanhas de desarmamento. Bom dia, Antônio.
Bom dia.
Antônio, qual é a posição do Viva Rio quanto a esta proposta de um plebiscito sobre desarmamento?
Nós fomos um dos coordenadores da campanha para a proibição do comércio de armas e munições para civis. Tivemos fortes razões para isso. E uma das razões pelas quais a situação está tão sem controle sobre as armas é esta proibição. Mas nós, antes de tudo, somos democratas. Então, houve uma consulta popular, nós achamos que a opinião pública estava mal informada, uma série de circunstâncias, achamos que votou de forma equivocada, mas votou, e nós devemos respeitar o resultado das urnas, porque somos democratas e é assim que se faz, não é? Nós achamos que o principal foco, no momento, a melhor resposta que se pode dar ao massacre da escola de Realengo, na minha cidade, é acabar com essa facilidade com que qualquer um compra armas e munições legais e ilegais. Né? A apreensão das armas do assassino, do Wellington, ela expressa muito a realidade que nós temos denunciado há vários anos com pesquisas sérias, com conhecimento científico. Você observa que as duas armas usadas são armas brasileiras, né? Taurus e Rossi. Isso acaba muito com o mito, já apontado pela nossa pesquisa, de que as armas estrangeiras é que são uma ameaça. Ora, nós terminamos agora, a pedido do governo federal, uma pesquisa sobre 300 mil informações sobre armas apreendidas na ilegalidade pelas polícias de todo o Brasil. E o resultado foi que apenas 7% das armas ilegais eram estrangeiras. Quer dizer, 93%. De cada 10 armas, 9 eram brasileiras. Então, a maior parte da arma da bandidagem são armas produzidas aqui dentro e desviadas aqui dentro para o mercado ilegal. Outra demonstração é que a arma do bandido é a arma pequena, é a arma de punho, é a pistola, é o revólver que ele leva escondido. Nós vemos muito na televisão os conflitos, os confrontos entre o narcotráfico do Rio e a polícia. Isso é que normalmente é notícia e passa para o imaginário popular a impressão de que a arma que nos ameaça é o fuzil, né, a metralhadora. Isso é uma coisa restrita, né, àqueles morros do Rio em que se dá esse tipo de confronto. Quer dizer, a arma do crime, por excelência, é o revólver 38. Né, e são brasileiros e não são controlados. Né. A outra coisa que revela a apreensão das armas do assassino é que uma delas tinha sido previamente roubada de uma residência de um homem de bem, antes de cair na ilegalidade e ser vendida para o Wellington. Essa é uma das razões que nos fizeram sermos a favor da proibição do comércio, porque as pessoas têm uma falsa impressão de que você tem as armas boas e as armas más. Né? As armas boas são as armas legais na mão de homens de bem, as armas más são as armas dos bandidos. Mas de onde é que vêm as armas dos bandidos? De onde é que vêm as armas ilegais? Elas não brotam no asfalto. Toda arma no Brasil, pelo menos 93% delas, são fabricadas legalmente pelas nossas fábricas. E ela, por falta de controle, essas armas vão acabar na ilegalidade. E uma das maiores fontes de desvio de arma, como ficou comprovado pela CPI das armas do Congresso Nacional, são as lojas. Havia um slogan até que dizia, bandido não compra arma em loja. Compra. Né? Se comprovou que 68%, isto é, de cada 10 armas, 7 armas vendidas, apreendidas com a criminalidade no Rio de Janeiro, tinham sido vendidas previamente pelos fabricantes brasileiros para 8 lojas do Rio de Janeiro. E dessas lojas foram parar na criminalidade. Não por acaso, lojas ao longo da Via Dutra, né, pertinho exatamente das áreas de operação do narcotráfico. Então há um descontrole enorme sobre as lojas, sobre o transporte de armas, sobre as empresas de segurança privada, são todas as rodovias federais, não são fiscalizadas. Enfim, o nosso foco, ao invés de propormos mudar a questão da proibição por um novo plebiscito, nós temos que fazer algo muito mais simples e muito mais sério, que é forçar, pressionar as autoridades a cumprirem o Estatuto do Desarmamento. A nossa lei é uma das melhores do mundo, está sendo copiada hoje em dia por vários países como sendo uma das leis mais completas, só que está no papel em grande medida. No que saiu do papel, provocou efeitos muito positivos. Quer dizer, a proibição do porte, isto é, das pessoas andarem armadas na rua, né, que era o motivo de muita morte em bar, em torcida, briga de trânsito, boate, etc. Com a campanha de entrega voluntária de armas em 2004 e 2005, que recolheu 500 mil de armas do Brasil, né, que deixaram de circular, né, essas duas medidas previstas pelo Estatuto que foram aplicadas, pela primeira vez, reduziram no Brasil em 11% os homicídios. Parece pouco, mas foram 5 mil vidas poupadas. Só que todos os demais artigos que prevêem a fiscalização de lojas, fiscalização de empresas de segurança privada, dos portos, aeroportos, rodovias, dos clubes de tiro, que são outra fonte de desvio tremenda, principalmente de munição, né, nada disso está sendo aplicado. Então nós temos essa situação absurda de que os Estados Unidos têm uma péssima lei e por isso é o país, né, dos assaltos à escola, dos assassinatos em igrejas e tudo mais. E o Brasil tem uma excelente lei e lá, como cá, é muito fácil qualquer um obter arma e munição. Por quê? Porque a nossa lei, apesar de boa, não é aplicada. Então esse é o foco, né? Discutir referendo, não referendo, eu acho que realmente serve para encobrir o fato de que a nossa legislação não está sendo cumprida pelas autoridades.
Quanto ao controle de munição, é tão importante como controlar as próprias armas, não?
Você tem inteira razão. A arma e a munição, uma não vive sem a outra, né? Uma depende da outra. E é um tráfico muito mais lucrativo, porque você está permanentemente usando e substituindo munição, e o descontrole é o maior possível. Para você ter uma ideia, né, se as armas constituem 93%, a quase totalidade da munição no Brasil é brasileira, né, de uma só fábrica, que é a CBC, Companhia Brasileira de Cartuchos de São Paulo. Não há controle algum. Outro dia eu recebi aqui o chefe de polícia de Tóquio, ele me perguntou, mas a munição é brasileira, ela vai para a mão dos bandidos, eu nunca vi bandidos tão bem armados como no Brasil. Como é que a munição vai da fábrica para os bandidos? Não há polícia nesse país? Comentaram o chefe de polícia de Tóquio. O Japão é o país com o menor índice de morte por arma de fogo do mundo. Tem 0,02% de homicídios. Né? Lá civil não pode usar arma, só quem usa arma é polícia. Né? E a munição é um descalabro. Quer dizer, mesmo para o armamento estrangeiro, armamento pesado geralmente, fuzil, metralhadora, mesmo esse armamento estrangeiro, a munição é brasileira. Né? Então ela sai da fábrica e começa já sendo desviada no transporte. Um delegado do Rio de Janeiro me disse, ah, doutor, arma e munição é como tomate. O produtor já sabe que parte vai se perder pelo caminho, porque o tomate estraga, né, no transporte, é muito sensível e tal. E a arma e munição é desviada, né? E não acontece nada, isso é considerado comum, quer dizer, as autoridades públicas, a quem caberia fiscalizar o transporte, não fiscaliza. Você sabe quem é que fiscaliza o transporte de armas e munições no Brasil? É o próprio produtor, quer dizer, é a raposa tomando conta do galinheiro, quer dizer, é uma piada isso, né? Então, é uma situação. Outra fonte importante de desvio de armas é a polícia, é o setor corrupto da polícia, né? Você tem duas situações, você tem a situação de desviar mesmo e dizer que roubaram a minha arma, né? E isso não dá em maiores punições, é muito comum. Nós provamos que no Rio de Janeiro, onde nós temos mais pesquisas, mais de 50 fuzis FAL, fabricados pela indústria brasileira, tinha sido desviado para o narcotráfico, né, por chamados roubos, né, que no fundo... Você sabe quanto está custando um fuzil FAL no mercado negro no Brasil? 50 mil reais. Né? e os policiais desviam, né? Maus policiais. E a outra fonte, que é mais complicada, mas a invasão, a tomada do complexo do Alemão, que todo mundo assistiu, revela muito isso, é no ato de operação da polícia, de apreensão de armas dos bandidos, a falta de controle sobre os policiais permite que maus policiais, por exemplo, apreendam 50 armas, entreguem para a polícia 20 e 80% eles vendem de volta para o crime organizado. Foi o que aconteceu no complexo do Alemão. Nós não sabemos, nós sabemos quantas armas foram entregues à polícia, quase 500 armas, mas ninguém sabe quantas armas tinham lá, porque foi provado que o segundo homem da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que está preso agora, e mais 30 cúmplices dentro da polícia, que participaram dessa apreensão, né, venderam esse armamento para a milícia de bandidos, né, da favela da Maré. Então é um absurdo, né, por todas as razões. A polícia, que deveria nos proteger, vende arma para bandidos, né, e pior, vende arma que vão matar os seus próprios companheiros de uniforme. Quer dizer, são traidores, né? São homens realmente inomináveis que armam a bandidagem, e a bandidagem do Rio é a mais bem armada do Brasil, que vão matar os policiais, que estão morrendo como moscas nesses confrontos também. Então, o que, que se faz para controlar as operações da polícia? Nada. Eu me pergunto onde é que está o Ministério Público, né? O Ministério Público foi saudado como uma novidade no Brasil, são os advogados do interesse público, né, contra o arbítrio e a corrupção do Estado. Onde é que está o Ministério Público, né, que não opera, que não age, que não acompanha a polícia, que não processa? A polícia faz o que quer. Então você tem essa situação absurda, né? Eu morei nos Estados Unidos, fui professor lá muitos anos. A polícia nos Estados Unidos, ela opera, ela é toda fiscalizada por câmaras, uma série de objetos tecnológicos que faz com que o policial americano seja super controlado pelo comando. Porque polícia trata com muito dinheiro, enfrenta criminosos com grande poder de corrupção. Eles têm que ser fiscalizados. Pois no Rio, um projeto da Câmara prevendo a filmagem nos carros da polícia, principalmente em momentos de blitz, que é quando a polícia muitas vezes achaca, né, arranca dinheiro do cidadão, pois esse projeto foi vetado pelo governo do Rio de Janeiro, né? Quer dizer, o que aumentaria o controle sobre o policial. Então, hoje, um policial sai na rua, o comando não sabe o que ele está fazendo. Se ele for um mau policial, como muitas vezes acontece, infelizmente, né, o resultado é que eles são uma das maiores fontes que abastece a criminalidade. É por isso que o Viva Rio e a Rede Desarma Brasil está absolutamente apoiando não um novo plebiscito, mas uma nova campanha de entrega voluntária de armas. Primeiro porque ela mostrou resultados formidáveis. Ela reduziu em 11% o número de homicídios pela primeira vez no Brasil, tirou de circulação muita arma e deu muito certo. Já houve campanha em mais de 40 países. A brasileira é considerada uma das maiores sucessos. Então, se ela veio em benefício da segurança pública, né, por que não houve mais, né, armas que eram entregues e destruídas pelo Exército? Então, em boa hora, o ministro Luiz Eduardo Cardoso, da Justiça, convidou o Viva Rio e a Rede Brasil para participarmos de uma nova campanha, porque depois do massacre da escola, o telefone do Viva Rio não para, com pessoas querendo entregar armas, né? Então, é um processo bonito, porque é voluntário, ninguém é forçado a isso. A maioria das pessoas, inclusive, entrega não pelo dinheiro que se paga pela indenização, mas apenas 21% das pessoas entregaram armas por causa do dinheiro. A maioria entrega porque se convence que ter arma em casa é muito mais um risco do que uma segurança. Então, é uma campanha que nós damos a maior importância. Vamos novamente nos reunir com o ministro, que está criando um Conselho Nacional para coordenar essa nova campanha. E nós estamos entre os participantes mais entusiasmados, porque deu certo, né? E é uma nova oportunidade de nós irmos tirando tanta arma da sociedade, que faz do Brasil o segundo país mais armado do mundo em termos de sociedade.
Bom, Antônio Rangel, muito obrigado pela sua participação no programa Conexão Senado.
Foi uma satisfação falar com você e com seus ouvintes. Muito bom dia.
Entrevistamos o sociólogo Antônio Rangel, coordenador da ONG Viva Rio.